política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A política começa a ferver nesta sexta-feira com as pesquisas que foram divulgadas, parte inclusive ontem, pelo Instituto Datafolha a nível nacional e pelo Instituto Opinião a nível estadual. O Instituto Opinião que realiza pesquisas encomendadas pelo jornalista Magno Martins. Os números revelam uma situação parecida no estado de Pernambuco com aquilo que acontecia antes da Copa do Mundo e mostra que até o momento o candidato Paulo Câmara não conseguiu decolar. Paulo Câmara é ainda um mero desconhecido da população pernambucana, tendo atingido nessa pesquisa apenas 40% das intenções de voto. O candidato Armando Monteiro tem 40%. Paulo Câmara, 8%. Armando, 40%. Esse é o resultado dessa pesquisa. Diferença de 32 pontos entre os dois candidatos. Uma longa vantagem, uma margem muito grande entre Armando e o Câmara. Isso, evidentemente, caracteriza que aquilo que eu falei há algum tempo atrás. O tempo é o maior aliado de Paulo Câmara e o maior adversário de Armando Monteiro. Para Armando, o tempo precisa correr rápido, porque é evidentemente que nos próximos meses e a partir do guia eleitoral, o candidato Câmara tende a subir seus números. Dentro do quadro técnico apresentado pelo Instituto Opinião, há alguns pontos que chamam a atenção. E o principal deles seria o potencial de transferência de votos de Lula e o potencial de transferência de voto de Eduardo Campos. Os eleitores foram questionados, se votariam num candidato indicado por Lula. E esse resultado também surpreendeu. 43% dos eleitores disseram que votariam no candidato indicado por Lula, enquanto 38% responderam que votariam no candidato indicado por Eduardo Campos. Ou seja, de acordo com a pesquisa Opinião, o poder de transferência de votos em Pernambuco é maior para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do que para o ex-governador Eduardo Campos. Mais um ponto, um índice extremamente favorável para as pretensões eleitorais do candidato Armando Monteiro Neto. Durante o programa, nós vamos ter os números para o Senado e também a pesquisa presidencial divulgada ontem pelo Instituto Datafolha.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Imagina. 8:10. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começa agora pela Rádio Polo mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Márcia estava me atrapalhando dali com o microfone, por isso que eu não entrei antes. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia, que chegou agora ajeitando aí as coisas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, em especial aí ao casal Dona Zefa e seu Afonso lá na Francisco Barros.
Na linha, o jornalista Magno Martins. Bom dia, Magno.
Bom dia, meu caro Ney. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Armando em céu de brigadeiro, né? Não poderia esperar um resultado melhor nesse momento, no início da corrida eleitoral.
Era natural, né? O cenário hoje, se você for avaliar a pesquisa profundamente, mostra que o desconhecimento de Paulo Câmara, ele é linear em todas as regiões do estado. Entre 7,5 a 8,5, ele não passa disso. Diferentemente, quando você vai avaliar a eleição para o Senado, onde você tem Fernando Bezerra Coelho, embora perdendo percentualmente para João Paulo, mas ganhando em duas regiões do estado, o São Francisco e o Alto Sertão. Então isso mostra que há um conhecimento do eleitorado em relação a Fernando Bezerra Coelho e há um amplo desconhecimento da população em relação a Paulo Câmara. Então, isso é um cenário, Ney, que só vai sofrer alterações quando começar o guia eleitoral na televisão. Paulo Câmara é um nome completamente desconhecido, surgiu agora recentemente nesse processo político eleitoral e na Bauba, naturalmente, está aí aparecendo uma pesquisa muito bem. O percentual real que ele tem é esse aí hoje.
Agora, Magno, a gente observa aqui nos dados da pesquisa, né? Paulo Câmara é um candidato que depende da transferência de votos de Eduardo Campos. Mas na pesquisa, o poder de transferência de votos é maior para Lula. Esse é um outro fator também que pesa muito, né?
É verdade, é um fator importante também. Agora, quando se fala em termos de influência dos dois, isso vai pesar como o guia eleitoral vai ser feito, né? Então a gente imagina que o guia eleitoral da Câmara será feito em cima do que vai ser mostrado no governo de Eduardo. Então, se Eduardo fez um governo com altíssima aprovação popular, o discurso dele vai ser em cima do governo, a continuidade, a propaganda eleitoral da televisão vai ser nessa linha. Então, ele tem capacidade de influenciar esse percentual aí se fizer uma campanha bem feita nessa direção. E certamente vai ser nessa direção.
Os números para o Senado são também muito favoráveis ao candidato João Paulo. Tem 48,4 contra 9,5 de Fernando Bezerra. A gente tem uma primeira impressão, Magno, que João Paulo seria mais conhecido na região metropolitana, mas nessa pesquisa revelou o nível, o grau de conhecimento dele nas outras regiões do estado, como é que está isso?
Porque João Paulo foi prefeito duas vezes do Recife, a atuação concentrada que ele tem do ponto de vista político é na região metropolitana, e aí um dado importante é que a região metropolitana ela concentra 42% do eleitorado do Recife, enquanto que lá no São Francisco, quando Fernando Bezerra Coelho é conhecido, ele tem quase 5 vezes a intenção de voto de João Paulo, mas o eleitorado do sertão de São Francisco é bem menor, evidentemente, do que o grande Recife, né? Lá está concentrado apenas 5% do eleitorado de Pernambuco, enquanto que aqui na região metropolitana nós temos 42% do eleitorado. Então, é uma desvantagem muito grande de Fernando Bezerra Coelho para João Paulo.
Magno, para a gente encerrar, nessa sondagem do Instituto Opinião, foi aferido também as intenções de votos para presidente da República e será divulgado ainda no estado?
A gente fez para presidente da República, mas a gente está impedido de divulgar porque o PSB entrou uma ação de impugnação em relação a essa questão presidencial, alegando que a gente não tinha feito registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Nós imaginávamos que isso aí foi um erro do Instituto Opinião, de que como a eleição era estadual, e a gente ia avaliar o cenário para presidente, só precisaria fazer o registro em Pernambuco. Corrigindo essa falha, o Instituto pediu o registro também junto ao TSE, e nós estamos aguardando apenas o julgamento do TRE para poder divulgar essa pesquisa na eleição presidencial.
Mas aí você espera para saber se vai ser necessário fazer uma outra pesquisa para presidente ou se vai poder ser divulgada essa mesmo?
Não, a pesquisa é a mesma. Agora o tribunal é que vai avaliar se a gente pode divulgar ou não.
Tá certo então, Magno, muito obrigado pelas informações e até logo mais às 18 horas no programa Frente a Frente.
Com a participação da integração da Polo, até lá e um abraço, Ney.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, Romenick, o estado, né, fica todo enfervescido a partir desses números, porque tem aquela questão, né, que existe os políticos que tendem a ficar na sombra do poder, né? Quando o cara é governador, tem em torno de si vários prefeitos, várias lideranças. Mas quando a perspectiva de poder, ela muda, às vezes os caras também mudam até antes do tempo, né? Pode ter mais pula-pula aí.
Exatamente. A gente já abordava isso em alguns programas, né? Que a questão da pesquisa de dando Armando Monteiro sempre na frente, né? E com a margem de diferença tão grande como vem sendo nessas últimas pesquisas, comprovada hoje com a pesquisa Opinião, que, como eu sempre digo, né, não pode comparar uma pesquisa com a outra, né? Mas o resultado é praticamente os mesmos das pesquisas que foram feitas antes da Copa do Mundo. O Datafolha cumpriu sua promessa, né, de que iria fazer uma pesquisa só após o período junino e a Copa do Mundo, e está aí. Desculpa, agora eu confundi. O Blog do Magno comprovou que iria fazer uma pesquisa depois da Copa do Mundo, e o Magno sempre abordava que esse período não era muito bom de fazer pesquisas, né? Por conta do período junino e da Copa do Mundo, que o povo sempre estava centrado nesses eventos, e está aí fazendo a pesquisa Opinião, que vai ser feita até as eleições, né? E a margem dá igual o Datafolha, que foi feito antes das eleições, e a Maurício Nassau, né? E aí, o que acontece? A pesquisa traz uma questão que pode beneficiar ainda os candidatos, a exemplo de quem está atrás, feito Paulo Câmara. São uma pesquisa ainda que tem quase 30% de pessoas indecisas, né? E hoje ainda quase 20% diz que pode votar, está dizendo que vai votar branco e nulo. Ou seja, 20 com 30, quase 50% do eleitorado ainda está meio que aéreo nessa pesquisa, né? Quase 50% de um eleitorado aéreo. Mas a gente conta principalmente com os indecisos, que são quase 30%, né? E a coordenação do Paulo Câmara aposta as fichas agora apenas no guia eleitoral, né? Porque se for para dizer que o Paulo Câmara ainda é desconhecido, então tem um erro de estratégia aí da equipe do Paulo Câmara. Por que eu digo que tem um erro de estratégia da equipe do Paulo Câmara? Porque ele já rodou o estado de Pernambuco praticamente todo. Tanto com a plenária, aquela plenária 40 que tinha, não é? O Pernambuco 40, não lembro o nome direito. Tanto que o Eduardo vem também fazendo essas visitas com o Paulo Câmara. Paulo Câmara está indo até em procissão, né, de padroeiros em diversas cidades, em feiras em diversas cidades. Fez as plenárias levantando o projeto político em várias cidades. Então, essa questão da caminhada, essa questão do desconhecido, existe um erro de estratégia do PSB. As fichas agora estão apostadas no guia eleitoral. E só tem essa ficha agora. Por quê? Porque o Paulo Câmara tem praticamente o dobro do tempo do Armando Monteiro. Enquanto o Armando Monteiro tem em torno de 6 minutos, o Paulo Câmara tem quase 12. Né? Uma diferença do dobro do tempo para o Armando Monteiro. Então, essa é a única aposta agora que o PSB tem. Porque se a gente for olhar, analisar os outros fatores aqui, né? Se for por questão de padrinho político, deu um empate técnico, né? O Lula, ele tem em torno de 43% das pessoas diz que o Lula pode influenciar o seu voto, né? O Eduardo Campos, 38% do eleitorado, dos pesquisados, disseram que o Eduardo pode influenciar o seu voto. Então, nós temos aí também um empate técnico nos padrinhos, não é isso? E aí o que acontece? A aposta do PSB hoje se resume ao guia eleitoral. E o Paulo Câmara chega a esse guia eleitoral com uma desvantagem tremenda. Sempre aborda aqui. Se fosse uma eleição de segundo turno, talvez a situação de Armando Monteiro fosse diferente, né? A gente pode fazer até essa comparação mais à frente, quando for analisar a pesquisa de presidente. Mas não há segundo turno em Pernambuco. Tirar 32% de vantagem em menos de 60, em pouco mais de 60 dias, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. E lembrando, a única aposta agora que se tem é o guia eleitoral, porque a campanha vai ser praticamente igual na rua. A campanha vai ser igual.
8 horas e 29 minutos. Vamos trazer agora a matéria da Folha de São Paulo com os números da pesquisa Datafolha para a presidência da República.
Folha de São Paulo. Dilma lidera com 36%, mas empata com Aécio no segundo turno, diz Datafolha. Em relação à pesquisa anterior, feita no começo do mês, o quadro do primeiro turno apresenta pouca diferença. Em 15 dias, Dilma oscilou de 38% para 36%. Aécio manteve os 20%. Campos oscilou de 9% para 8%. Segundo o Datafolha, se o turno final da disputa fosse hoje, Dilma teria 44% dos votos. Aécio alcançaria 40%. Com uma margem de erro do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos, eles estão na situação limite de empate técnico. Numa eventual disputa de segundo turno contra o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, PSB, o resultado seria 45% para Dilma contra 38% para Campos. É também a menor diferença entre os dois na série de 9 pesquisas do Datafolha com este cenário desde agosto de 2013. Conforme a pesquisa, 29% desaprovam a gestão Dilma. Este é, numericamente, o maior percentual de ruim e péssimo para a petista, desde o início de sua gestão, em 2011. O Datafolha ouviu 5.377 eleitores em 223 municípios, na terça 15 e quarta 16. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Folha em parceria com a TV Globo.
Só para reforçar aí os números, Dilma Rousseff tem 36, Aécio 20 nessa pesquisa. Não sabem 14, brancos e nulos 13 e Eduardo Campos fica abaixo disso com 8%. Na oscilação de Dilma, começando das pesquisas Datafolha, divulgadas no início do ano, mês de fevereiro. Em fevereiro, Dilma tinha 49. Em abril, caiu para 38. Maio, 37. Junho, 34. Depois, em julho, subiu para 38 e agora voltou a cair para 36. Esses os números de Dilma Rousseff. Essa é que migrou. No início do ano tinha 16%, mas a partir de maio ele ficou oscilando entre 20, 19, 20, 19, e agora tem 20, mantém os mesmos números. O que falta só é, não é isso, Romenick, o Aécio subir, e na verdade toda a vantagem está na queda de Dilma Rousseff. Dilma, ela vem numa linha declinando, teve uma rápida contenção disso no mês de junho, mas voltou agora a declinar.
Exatamente, e mesmo que seja dentro da margem de erro, né? A Dilma caiu aí 2 pontos dentro da margem de erro. Fazendo essa comparação, Datafolha com Datafolha, a última que saiu em pouco menos de 15 dias, né? A diferença, não houve alteração, né? Não houve alteração no quadro do primeiro turno. O que chama o detalhe dessa pesquisa é o segundo turno. A Dilma já caiu, Ney, das pesquisas de janeiro do Datafolha até a pesquisa atual, 10% no segundo turno, 10%, enquanto os seus adversários cresceram em torno de 15%, entre 15% a 20%, isso no segundo turno. E aí, o que acontece? Outro detalhe que chamou a atenção é o crescimento a cada pesquisa da rejeição da Dilma. Isso é uma questão preocupante. Enquanto a Dilma tem 36% de intenção de voto, ela também tem 35% de rejeição, de pessoas que não votam nela hoje de jeito nenhum, né? Então é um quadro preocupante para o PT, né? Agora também tem um detalhe, o PT venceu todas as suas disputas no segundo turno, estando também em situações desconfortáveis no primeiro. Só que o quadro atual eu acho muito complicado para Dilma Rousseff. Está um quadro muito complicado, né? Vem caindo muito no segundo turno. A gente pode, fazendo uma comparação meio distante, né? Mas se a gente for analisar aquela eleição de 2006 aqui em Pernambuco, o Mendoncinha tinha essa porcentagem de 36%, mas nas últimas pesquisas ele vinha caindo no segundo turno. Ao ponto de que as últimas pesquisas, de fato, do mês da eleição, ele já perdia para os seus opositores. Vencia no primeiro, mas perdia para o opositor principal, que era o Eduardo Campos, no segundo turno. Essa é uma pequena comparação, lógico, de estado para nacional. Agora que tem uma diferença daqui, né? Por exemplo, o guia eleitoral. O guia eleitoral é a ficha do PT, né? O guia eleitoral que a Dilma também tem o dobro das intenções de voto, de tempo, dos seus dois opositores. Dos seus dois opositores, né? Juntar Eduardo e Aécio não dá a porcentagem de tempo que a Dilma tem. Diferentemente aqui do estado, o Paulo Câmara, fazendo a comparação, o Paulo Câmara aposta suas fichas no guia eleitoral, mas aí, conversando até com o Silva aqui no bastidores, há uma diferença. Por exemplo, o guia eleitoral do estado, praticamente poucas pessoas assistem, tem uma dificuldade no guia eleitoral do estado, que muitas pessoas têm parabólica que acaba assistindo o guia eleitoral nacional, né? Exatamente. E acaba perdendo o guia eleitoral do estado. O guia eleitoral do estado vai passar na local, né? Se você, por exemplo, ligar uma emissora de TV, você tendo a parabólica, você vai assistir o nacional e esquece praticamente de Paulo Câmara e de Armando Monteiro, né? E aí a Dilma tem essa vantagem aí nessa situação de que ela tem um tempo maior, né? E esse tempo maior ela pode reverter esse quadro. As apostas dos candidatos agora é de fato guia eleitoral. Não tem mais outra coisa. Não tem mais novidade, né? E quem tem mais palanques. Isso é uma questão. E a disputa vai, na minha opinião, polarizar ainda mais, porque hoje quem tem mais palanque é PSDB e PT, né? Acaba prejudicando um pouco o Eduardo Campos. E aí, o que acontece? A novidade é, para o nacional, palanque e guia eleitoral. E isso aí a Dilma tem de sobra, é a vantagem dela. Mas no momento, a situação da Dilma é crítica, é muito crítica.
8:35, daqui a pouco nós vamos ter a participação do jornalista Inaldo Sampaio, falando também sobre as pesquisas que foram divulgadas de ontem para hoje, e vamos falar sobre o discurso ontem de José Augusto Maia na tribuna da Câmara, ele que inclusive anunciou que estará entrando na justiça contra o PROS Nacional por ter lhe tomado a presidência aqui no estado de Pernambuco.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. Deixa eu trazer aqui, deixa eu ler aqui a matéria que está no blog sobre a participação do vereador Vani Vieira ontem aqui no programa Rádio Debate. O vereador Vani Vieira participou na manhã de quinta-feira do programa Rádio Debate e na ocasião o político confirmou que algumas gravações das reuniões estão sendo transcritas para serem encaminhadas ao Ministério Público. Todas as falas estão sendo digitadas para que eu possa em breve repassá-las ao Ministério Público, para que tudo seja investigado. Eu acredito que, com certeza, a gente vai conseguir destruir essa manobra ridícula que engavetou, que envergonhou essa casa e que terminou manchando a nossa história política. E a maior prova de mostrar a verdade a toda a população seria com essa gravação, pontuou. O vereador foi questionado sobre a presidência da Câmara de Vereadores e se mostrou confiante entre os nomes de Ronaldo Pacas ou Afrânio Marques. Eu fiquei feliz pela decisão tomada por Ronaldo Pacas e, assim como Afrânio, são duas pessoas que eu espero que tomem posições. Eu espero que o próximo presidente possa libertar essa casa do poder executivo. Eu acredito que Afrânio e Ronaldo são as pessoas ideais que podem fazer essa mudança, destacou. O parlamentar ainda completou que não votaria a favor da reeleição da atual presidência, caso o projeto fosse levado à votação. 8:46, Romenick.
Quanto à questão das gravações, nada de novo, né? Não teve nada de novidade, ele já tinha abordado esse tema antes, né? O que está faltando é transcrever rápido, né? Porque já tinha prometido antes da Copa para cá faz um mês, né?
Não, a Copa terminou faz 15 dias.
Não, ele falou isso antes da Copa, eu tô dizendo, e disse que só ia apresentar após a Copa.
Ah, sim.
Entendeu? Então a Copa já da Copa para cá já faz, do início da Copa para cá já faz aproximadamente um mês, né? E aí, tinha dado, eu acho que já teria dado tempo de transcrever aí a situação, né? Então, sobre as gravações, nenhuma novidade, é esperar. Vamos esperar para ver o que é que tem de novidade nessas gravações, porque até o momento não foi nada demais naquele tempo que ele passou aí. A novidade que ele traz aí é uma frase forte, né? Ele trouxe uma frase de efeito, é a novidade de Vânia, né? Libertar a casa legislativa do poder executivo. E aí ele mostra suas esperanças em Ronaldo Pacas e no professor Afrânio, né? Agora, que eu acho uma contradição do Vânio quando ele diz que mostra suas esperanças em Afrânio, no momento que ele mostra uma gravação de 2 minutos, justamente onde a discussão é Edson Vieira e Afrânio. Aí eu não entendi muito a do Vânio Vieira sobre Afrânio, não. Ele acabou se perdendo nessa situação. Sobre o Ronaldo Pacas, eu não digo nada. Mas depois dele mostrar uma gravação onde tem uma discussão acalorada entre Edson Vieira e Afrânio Marques, que até o vereador Fernando Aragão mostrou que a questão da previdência própria trouxe uma economia para a prefeitura. Mas se ele mostra que há ali uma discussão onde Afrânio teria que continuar com a questão da previdência própria, né? E aí ele diz que a casa se libertaria com o professor Afrânio, eu acho meio contraditório da parte do Vânio Vieira.
8:48, e o deputado federal José Augusto Maia se pronunciou ontem na tribuna da Câmara, inclusive em um tom de uma conotação de ameaça, pretende entrar na justiça contra o PROS Nacional. Ele quer retomar a presidência do partido no estado. Vamos ouvir o áudio da tribuna da Câmara dos Deputados Federais.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uso a tribuna do dia de hoje para denunciar aos meus colegas deputados e ao Congresso Nacional que fui brutalmente excluído do processo eleitoral deste ano pelo partido no qual estou filiado, o PROS. Senhor presidente, até o dia 12 de junho passado, eu era o presidente estadual do PROS em Pernambuco. No entanto, por não aceitar uma proposta indecorosa e vergonhosa do presidente nacional do partido, Eurípides Júnior, acompanhado do líder carimbão, do deputado Márcio Junqueira e outros, para me coligar ao PSB de Paulo Câmara, candidato a governador do meu estado, adversário político do meu grupo no estado e na minha região de atuação, fui destituído da presidência do partido de forma truculenta e arbitrária, não me garantindo sequer defesa. Inclusive, fui informado de tal ato pela imprensa do meu estado. Logo em seguida, a minha destituição, nomearam para o meu lugar alguém que compactua com essas manobras vergonhosas, e esse cidadão, acompanhado da trupe que informei acima, já assinou como novo presidente do PROS em Pernambuco a ata de coligação com o grupo meu adversário no estado. Mas não é tudo, senhor presidente. No último dia do fechamento das atas da convenção do PROS junto ao PP, ainda tentei me registrar como candidato, inclusive apresentando minhas certidões no partido. No entanto, pasmem, meu nome foi retirado da ata de federal e também de estadual, ou seja, fui excluído do processo eleitoral de forma brutal e escandalosa e no meu estado, de forma brutal e escandalosa, senhor presidente. Senhor presidente, este partido, o PROS, se tornou um balcão de negócios. É uma gangue que está instalada no nosso Brasil e em quase todos os estados. E eu, por não concordar e aceitar com tais ilegalidades, fui excluído do processo eleitoral. Assim, depois de consultar meus advogados, estarei entrando com ação judicial para anular esse ato ilegal, indecente e vergonhoso para o meu país, e assim buscar a reparação ao mal que me fizeram. Senhor presidente, eu acredito na justiça. Se Deus quiser, esta ilegalidade será desfeita, me devolvendo a presidência do partido para, junto com meu grupo, decidirmos qual coligação seguirmos, sempre objetivando o melhor para o meu estado, para minha região e para o meu país. Senhor presidente, peço que este discurso seja veiculado nos órgãos de comunicação desta casa e na Voz do Brasil. Deputado Federal José Augusto Maia. É isso, senhor presidente. Eu pensava, senhor presidente, que essas coisas só aconteciam com os outros, mas eu vi na minha terra, lá em Pernambuco, a maldade que fizeram comigo. Isso não pode acontecer. A justiça tem que observar isso. Solares Santa Cruz do Capibaribe, do Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco. Um grande trabalho que tive e não mereço o que fizeram comigo. É isso, senhor presidente. Mais uma vez, peço que seja veiculado nos órgãos de comunicação desta casa e na Voz do Brasil. Deputado Federal José Augusto Maia.
Está aí o áudio do pronunciamento ontem na tribuna da Câmara dos Deputados Federais do deputado José Augusto Maia, onde ele expôs aí a questão em torno do PROS, conforme inclusive ele já tinha dito que poderia fazer, né, no momento em que toda essa confusão estava acontecendo. Romenick.
O discurso do José Augusto Maia, eu quero pegar, eu só marquei dois pontos aqui, eu queria pegar primeiro um, que é o do balcão de negócios que ele falou sobre o PROS. Isso é uma prática comum, né, infelizmente, na nossa política. E aí, Ney, o discurso do José Augusto Maia está no mesmo discurso que no dia ontem o ex-presidente Lula fez um discurso semelhante, né? O discurso do José Augusto Maia foi um discurso que se encaixa a um discurso semelhante do ex-presidente Lula ontem. A frase do Lula ontem foi o seguinte: é necessário mudar substancialmente a política brasileira, ter partidos mais sérios, acabar com partidos laranjas de aluguel, acabar com os partidos que utilizam seu tempo de TV para fazer negócio. Então, esse discurso do José Augusto Maia se encaixa com o discurso do ex-presidente Lula, né? Agora, quando é necessário, tanto um como o outro se utiliza dessas questões, né? As coligações, todas as coligações se utilizam dessa situação. A gente acabou de ouvir há pouco tempo uma frase do Aécio Neves dizendo: pode sugar o governo e depois venha para mim, né? Ou seja, infelizmente no nosso Brasil isso acontece, isso não foi uma novidade com o deputado federal José Augusto Maia, não. Isso é uma coisa, infelizmente, corriqueira. Infelizmente, né? Agora, o outro ponto que eu ia trazer é a contradição do deputado federal José Augusto Maia. Isso aí ficou perceptível, né? O Zé daqui de Santa Cruz e o Zé de Brasília. Por quê? Eu acho que o José Augusto Maia pensava que essa gravação não ia estar nas rádios e os ouvintes não iriam, o povo de Santa Cruz não iria ouvir, né? Infelizmente, tem que fazer, depois de fazer, foi um discurso forte, um discurso que vai ficar para a história, porque teve coragem de fazer um discurso como esse, né? O deputado federal tem que ser elogiado por isso, porque por mais que seja corriqueiro, poucos políticos chegam em uma tribuna e fazem um discurso como esse. Então, tem que ser elogiado por isso. Agora que, infelizmente, houve uma contradição muito grande, deputado. Na sua coletiva aqui, você abordou que o partido tinha lhe dado a legenda, né? Você estava saindo por uma decisão sua, para não você poderia ser, não ia para a federal porque teria ainda a possibilidade de ir para a capinha. Você mostrou dificuldades, né? Dificuldades da legenda. Agora, no discurso da tribuna, ele disse que foi retirado seu nome da ata, né? Ele tinha levado o registro e seu nome tinha sido retirado da ata, né? Aí, essa é a situação. Há uma contradição no discurso do José Augusto na Câmara Federal, em Brasília, né? Que parece que é outro mundo. E houve uma contradição do discurso que foi feito aqui no sábado da coletiva do deputado federal José Augusto Maia. Tem que ser observado muito bem isso aí, para fazer uma junção de discurso, né? Não pode fazer um discurso aqui e outro lá, não.
8:57, Romenick, até amanhã.
Até amanhã. Ô! Oh. Não,
até segunda.
Amanhã não dá, não.
Mas amanhã. Se quiser vir amanhã, o Carlinhos
não,
da Coab.
Não. Pode deixar.
O Carlinhos da Coab.
Pode ficar. Se você quiser vir amanhã, pode ficar
aqui.
Tranquilo. Agora, segunda.
Tem vaga.
Não. Até segunda-feira, se Deus quiser.
E Carlinhos disse que ali cabe qualquer coisa. Então, não tem.
Tá vendo? Qualquer
não, mas
coisa.
Eu tô falando do programa dele. Ele falou, não foi se referindo a você.
Ah, não. Né? Mas pode deixar. Deixa pra segunda-feira.
Assim, pelo nível do programa, né? Enfim,
não. Agora, olha pra aí, né? Não. Tá vendo como é a situação?
Ele que falou, não fui eu. 9:57. Silvio José ainda não chegou. A gente finaliza esse horário do programa. Natália Arruda, bom dia.
Bom dia. A você que está aqui no programa e dizer que o Carlinho também convidou ele, viu? Convidou o Rubenig.
Convidou, não foi? Ele está para ir, eu estou sabendo.
Ele está aqui querendo um negocinho mais, né? Um financeirozinho lá do Carlinho, para poder ir lá para o programa do Carlinho.
Mas acho que ali não tem, não, que ninguém vai querer patrocinar um programa daquele, né?
Não, mas para tudo tem jeito.
Para tudo,
né?
Tem jeito,
tudo tem jeito.
Para toda alma tem jeito.
Para que não tem, não, Natália? É muito ruim o programa.
Você
tem que patrocinar.
Você tá andando tão logo que eu acho que pagaram antecipado.
8:58, agora chega a hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate. Oito e cinquenta e oito. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste, chegando aqui com mais um programa Hora do Debate e a segunda parte que é o programa Rádio Debate e a segunda parte que é Hora do Debate. Só lembrando aí o pessoal, né? Aí, especialmente a Natália Arruda, que hoje é sexta-feira, dia de bola cheia, bola murcha, então ele já vai pensando para quem ele vai dar bola cheia, para quem ele vai dar bola murcha, né? Para não deixar para a última hora e chegar, eu não tenho a quem dar bola cheia, bola murcha de jeito nenhum. Então, já pensar, né, direitinho, 10 horas, né, para isso aí, tá? Eusébio, bom dia.
Bola murcha não.
É obrigado, sim. Bom dia. É obrigado. Se não, vai pro programa de Carlinhos. Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio.
Mas não, Eusébio, fala, Eusébio. Você tem que falar, Eusébio. Tá vendo, ele não fala. Eusébio, você tem que falar, Eusébio. Dê um bom dia aí, pessoal.
Você tá atrelado com Natália, é?
Quem mas você tá vendo, ele não fala. Natália... A gente quer ouvir ele falando aí, ele não fala.
Natália, até
atrelado. O que é atrelado, hein?
Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. E tá vendo, ó, ontem foi Ralph, hoje foi Natália Arruda e eu aqui do seu lado e você fazendo isso, Silvio.
Pois é, eu quero que você fale, né? Bom dia. Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Natália. Bom dia a todos aqui no estúdio. E um bom dia especial a você, que está aí em casa, do outro lado, sintonizado agora no programa Rádio Debate e agora na Hora do Debate.
Ah, tem uma coisinha aqui que eu vou dizer a Natália Arruda, já dizer agora, né? Que não adianta ele pedir a música hoje pra gente botar a música,
não,
Nicolau. Não adianta. A não ser que as pessoas peçam, a gente vai liberar o torpedo se as pessoas quiserem.
Ah, eu tô
o povo pedindo.
Tanta raiva dessa música.
O povo
já
pedindo,
chamando comigo Nicolau.
O povo pedindo,
passa
a gente bota.
Povo, Nicolau! Mas são as conversas da
O bicha. Povo pedindo, a gente bota, tá certo? Agora
não,
sim.
Eu acho que o povo não vai pedir, não.
Pois senhor. É, o torpedo vai estar liberado. A gente vai atender só ao povo. A gente vai atender apenas ao povo. Agora, Natália pedindo, não adianta, não. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio José. Eu quero primeiro dizer que eu acho errado o que ficam fazendo com você, viu? Esse negócio de estar ali, eu não gosto.
Sim,
dessa
tá
brincadeira.
Tá,
mas eu queria mandar meus abraços.
Tá, não, nem roubou aqui o meu. Deixa
eu ver. Vai pra Raimundo de Zezito sítio, esposa e filhos. Jorge Frazão, lá no sítio, no seu sítio, tá ouvindo lá no seu sítio, Jorge Frazão. Fábio.
No meu sítio?
Fábio Janaíne.
Não, 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 no meu sítio, não.
Fábio Janaíne, quem tá aniversariando hoje? É o Ernesto de Ó.
Ernesto do Ó.
O senhor Ernesto
de Ó. Amanhã, você amanhã. Não sabe essas coisas.
Família.
Amanhã,
e João. Do.
João de.
Damião. Não. Ô Silvio, no final do programa tem um abraço pra galera do Face aqui, não se preocupa não, viu?
Tá bom, Natália Arruda, já?
Não, eu não sou belo, né?
Mas já foi.
Eu não sou mais besta não, eu boto uma letra só, eu entendo aqui. Eles me roubam, abaixa eu ir no banheiro, eles me roubam. Um abração aí para Vanin, né?
Vocês Vanin. No banheiro, porque todo dia rouba esse papel,
não,
Silvio.
Não, é porque ele tirou a foto aqui por esse negócio aí de vocês, né? Como é o nome disso aí?
Tablet.
Parece, tirou aqui.
Parece,
né,
com um rapaz que manda. Falou contigo, Ralf, lá do Fabrício, que quando tem Nicolau, ele corre pro banheiro.
Ué, tu...
Deixa eu mandar meus abraços, pelo amor de Deus, minha listinha aqui. Vanin aí, tá na rua do teatro, Vanin, Thales. Andresa.
Um abraço,
né,
Andresa.
Isabel. E Silvano do Caminhão.
Esse pessoal
não perde o só programa.
Silvano do Caminhão
e a esposa, né?
Gente finíssima, Silvano. Um abraço, Silvano.
Mas vocês não têm a sorte de ter uns abraços desses. Um abraço aí para o grande amigo e primo Raimundo de Zezito. Tá
meu
ali,
primo, Raimundo de Zezito.
Né?
Um abraço.
Próximo ao Ipiranga e todos os seus filhos. Raimundo de Zezito, a esposa, os filhos, um abraço pra você, né? E um abraço pra Joãozito.
Joãozito
pulou, um abraço, também. Zito.
Pulou.
Tá só ouvindo aqui a estação, né? Pulou de estação.
Joãozito,
a esposa dele.
João Paulo,
que pensa em ser candidato a vereador.
Marcos.
Nunca chega essa candidatura. E o nosso amigo Marcos. Um abração também para João de Gerim, que não perde um só programa, não é? E um abração também
um abraço pra Zezito e
para Jorge Frazão e a esposa.
Natália,
Jorge Zezito, Frazão lá no seu
Zezito. Zezito e Adileuza, estão esperando um abraço eu também.
Zezito e
Adileuza. Zezito e Adileuza, a esposa
da família toda aí. Você não deixa nem eu dizer, né?
Não, porque esse não tá na sua lista, eu tô ajudando, não tá na sua lista. Tem que ir, acrescente aí, viu?
Jorge Frazão e sua esposa lá no sítio. Fábio Arruda e Janaína.
Um abraço.
E um abração a toda a família do nosso querido Ernesto Duó. Lá
Duó.
Na fazenda dele, próximo à barreira. Amanhã vai ter uma festa lá. Grande no mundo de arrancar toco. É grande a festa lá.
Ele me chamou.
Já mataram o pato, guiné.
Ele me chamou, pra ir pra festa.
Vaca, tudo.
Ele me chamou.
Ralf,
eu
vou ter te chamado, mas me chamou.
Quem quiser ver Natália Arruda, eu tô lá. Natália Arruda, não é Nicolau, não.
Rapaz, Natália disse que ia pro aniversário lá no sítio e não foi. Você.
Qual aniversário?
Foi a quadrilha.
Quadrilha.
Até hoje o pessoal está esperando.
É porque eu fui convidado para ir para Caraúbas, né?
Aí então
trocou.
Enéas Carvalho ligou aqui para a nossa amiga Márcia, né?
Isso é no seu Face, Natália. No seu Face.
Renato Marcelino, né? Renato Marcelino. Também está ouvindo o programa. E Edito Marcelino e toda a equipe.
Ô, Silvio,
Marcelino.
Quem pulou?
Pessoal maravilhoso.
Quem...
Vocês morrem de inveja desse abraço
meu. Ô, Silvio, quem pulou de vez foi toda a galera da Porfírio Imóveis.
Ah, pessoal, um abraço aí.
Polo FM. A melhor.
9:05, 9:05. Quem quiser ouvir a música, a gente não vai atender o pedido de Natália Arruda para tocar Nicolau.
Não.
Aí o torpedo aqui, 8103-1245, vai estar à disposição. A gente vai atender se o povo pedir. Tá?
Eu tava essa noite no Pará, um cara entrou dançando Nicolau.
Voltamos daqui a pouquinho.
A hora do debate. A hora do debate.
Um abraço aqui para através do Skype, Amanda mandou. Isso aqui é o comercial, alguém ligou para ela, né? Para Amanda, ela mandou para mim, não é isso? É, funciona assim, né? Liga para ela, olha, pega o Skype e manda para mim. Pronto. Um abraço aqui para Rian, né? Rian mandando os parabéns para sua mãe, Mary Aleixo. Paulo da Magda também, né? Mandando um abraço para a equipe aqui. Um abraço, Paulo.
Magda.
A professora Graça, um abraço pra professora Graça aí.
Um abraço, professora Graça, minha querida.
A Deilde, né? E o pessoal todo aí da Movelaria Nossa Senhora das Graças, inclusive o Mário Deda e todo mundo aí, obrigado a vocês.
Um abraço.
E o nosso amigo Edmilson das Coxinhas.
Um abraço, Edmilson das Coxinhas. E também o Rony, viu, Silvio, da Movelaria.
Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida.
É, Rony, o Gilson das Poupas, né? Inclusive o.
Gente fina,
né? Que você teve um dia desse, mandou um abraço pra Gilson das Coxinhas. Você misturou, né? Ele viu suas coxinhas com Gilson das Poupas.
Porque o tempo era pouco.
Verdade, é. Aí ele.
Agora, Edmilson, não esqueça de trazer outras coxinhas pra cá. São boas demais, Edmilson.
Olha, o Festival de Rodízios da Churrascaria Gran Torinos. Fica aqui, viu, ao lado. Porque muita gente vê, né? Bonito. Agora é um ambiente muito legal, mas é qualidade no atendimento, no rodízio.
Lá, viu?
Pois é, e barato, né? E barato também. Barato. Pra você ter uma ideia, olha. É, o almoço e janta, o rodízio apenas
R$13,90.
R$13,90 apenas. O rodízio de carne. Isso no almoço e no jantar.
Um rodízio de cerveja lá, um negócio assim.
Rodízio também. De cerveja. R$15,90 toda sexta.
E começa
R$15,90. A pessoa vai lá e procura. Eu quero saber, eu quero sentar aqui.
Quero beber rodízio, cerveja.
Quero beber cerveja.
No rodízio.
No rodízio. Rodízio, para, cerveja, R$15,90 toda sexta. Né? Aí, todos os dias.
Acaba com R$15,90 e cerveja a noite toda.
Pois é. Rodízio de carne R$13,90, os sábados e domingos R$16 apenas. Mas no dia de semana, tanto o almoço quanto o jantar, R$13,90 apenas. E todos os dias, rodízio de pizza também. Sabe quanto? Você comer, sair empanzinado de lá, R$13,90 também. Poxa, a pizza.
Muito bom por isso.
O restaurante, a churrascaria Gran Torinos, fica na rua Capitão Pedrosa, ao lado ali da igreja de São Cristóvão, bem pertinho mesmo.
Comida
tá?
boa e preço bom, né, Silvio?
Comida boa e preço bom. Verdade, verdade. E olha, dia domingo.
Bem frio,
dia domingo, no próximo domingo, e aí você vai fazer o seguinte, vai dar um presente ao seu amigo da Cacau Show. Cacau Show, dia do amigo, se leva duas caixas de Monte Belo por apenas R$10. Cada caixa vem com três deliciosos Monte Belos. Tem um sabor para cada tipo de amigo. Lançamento, banana caramelizado, napolitano, maracujá, chocolate, coco e tradicional. Então não perca tempo, domingo, lembre do seu amigo, lembre da sua amiga, compre aí um presente da Cacau Show, que é um presente bonito, legal, gostoso, todo mundo gostaria de ganhar, né? Então vá à Avenida 29 de dezembro, porque seu amigo merece um presente Cacau Show. Cacau Show, carinho em cada pedacinho.
Aberto no domingo, viu?
Aberto no domingo, exatamente. Domingo aberto é pra você não deixar de comprar o presente aí pro seu amigo, pra sua amiga. Olha, o Sulanca News, né? Volta a novela Taboquinha. Né? Igual a história do Chaves, né? Volta o cão arrependido, que é 39 vezes
com
pra dizer.
Com suas orelhas murchas e o rabinho entre as pernas.
São 39 vezes, né? É. O Sulanca News era o seguinte, Ernesto por todos, todos com Bivá. Os sete vereadores da oposição em Santa Cruz fecharam questão e irão apoiar para federal Luciano Bivar no PSL, numa amostra de que vão atuar politicamente nesta eleição em bloco. Porém, ao ficarem com Ernesto Maia estadual e Bivar federal, irão de encontro ao projeto de José Augusto Maia, que por sua vez declarou apoio a Ernesto e Tonhão do Pará para estadual e Ricardo Teobaldo, PTB, para federal. É o seguinte, a matéria é do Sulanca News. Nós procuramos aqui já informações, não se oficializou essa questão, né? O Marcos Moreno colocou no seu blog, mas a informação que a gente, pela manhã agora ligando para lideranças do grupo, isso não está oficializado não. Ainda vai, ontem teria a conversa do Ernesto Maia com José Augusto Maia, não aconteceu, deve ficar para hoje, então hoje é que a gente vai ter. Isso será oficializado ou não? Serão dois federais do grupo ou não, né? Mas o Marcondes já traz quando, onde há fumaça, há fogo, né? Então, a coisa realmente, isso pode realmente acontecer. Ralph Lagos, a novela ainda permanece, que a gente achava que ela terminaria no início de semana, já estamos em mais um final de semana e essa novela Federal Taboquinha permanece, serão dois federais, será Luciano Bivar e Teobaldo ou o grupo vai se juntar e apoiar apenas um?
Silvio, a perca da eleição de 2012 do grupo Taboquinha foi só um detalhe. Como aconteceu em 2000 com o Hernando, a grande derrota do grupo Taboquinha foi a perca do líder, porque agora existe toda uma celeuma em torno do grupo. Ora, Zé Augusto até então abre da candidatura, recua da candidatura. Romenick, no seu bom comentário da primeira parte do programa Rádio Debate, ele fala da questão de Zé ter dito que não foi dada legenda a ele ontem lá na tribuna da Câmara, no Congresso. Zé disse que não foi dado legenda a ele, diferente do que foi dito em Santa Cruz, que foi dado legenda e ele abdicou pela
união do grupo, em prol do grupo. Agora, que a posição do deputado fez com que o grupo ficasse mais coeso, fez. Só que no meio do caminho tinha uma candidatura a deputado federal. Ah, uma pedra,
uma pedra no
meio
no,
do caminho.
No meio do caminho.
É, mas é um balde.
É um balde.
Não é uma pedra.
Era um balde.
Um rapaz com o nome Teobaldo. Então, o que é que acontece? É, Leandro disse aqui, era um balde. Eu falei alto e disse também, era um balde.
Um baldinho cheio de pedrinha.
O que é que acontece? O que é união? Para a grande maioria das pessoas. Por exemplo, união para mim é Eusébio estar na Polo ou Eusébio ir para a Rádio Globo? Porque se Eusébio for para a Rádio Globo, ele vai estar numa rádio de um porto muito maior que a Polo. E eu acho que ele, para mim, isso seria uma forma de Eusébio se dar bem. Né? Mas aí, o que é que acontece? O que acontece no Grupo Taboquinho, eu vou ser claro, bem claro aqui no meu comentário, para ser sucinto. Luciano Bivar dá condições de Ernesto ter viabilidade à eleição de Ernesto. Luciano Bivar dá condições e viabilidade à eleição de Ernesto. Ricardo Teobaldo não dá, pelo que eu ouvi falar.
José Augusto não é candidato.
Pelo que eu ouvi falar. Então, se o grupo precisa urgentemente ganhar uma eleição e fazer um candidato, qual o caminho a seguir? Qual o caminho a seguir? Teobaldo não daria essa condição. O Bivar dá, é uma questão a se pensar. Realmente, eu achei nobre a posição do deputado Zé Augusto quando ele retira a candidatura e diz que vai para a rua com os dois candidatos. Mas no Taboquinho a coisa acontece tão rápido e tão diferente que eu já não sei se Zé vai pra rua com os dois candidatos a estadual, sabe? Então, o Luciano Bivar dando essa garantia, eu tenho informações iguais a essa de Marcona aqui, que os 7 vereadores estariam fechados com Ernesto Maia, né? Zé Elias ontem confirmou na entrevista dele, no ótimo programa. Eu quero parabenizar você, viu, Silvio, Ney Lima.
Obrigado.
Pelo Estúdio 1.
Igual Natália Roda, obrigado.
Que programa legal. Que programa legal é o Estúdio 1. Então, no Estúdio 1, o Zé Elias confirma que está com a bancada. Então, os 7 vereadores estão fechados com o nome de Ernesto e de um suposto deputado federal que é Bivar. A uma altura dessa não tem mais que estar falando de suposto, é Bivar. O candidato é Bivar. Como vai ficar os posicionamentos? Como Zé Augusto vai digerir que, mesmo abdicando de uma candidatura, o grupo não irá ficar com Teobaldo, irá ficar com Bivar, né? Como o eleitor vai digerir? O eleitor vai digerir que os vereadores deveriam ficar com Zé, ou o eleitor vai digerir que precisa fazer um deputado estadual, que precisa eleger um deputado federal, e quem dá essa viabilidade hoje é Luciano Bivar. É uma celeuma tão grande, sabe por quê? Por um único motivo. Quando se perdeu a eleição, faltou a disposição de ter-se em torno de Zé toda a liderança. Tem um ditado que diz: rei deposto, rei morto, né? Quando Zé perde a eleição, todo mundo buscou uma fatia da liderança, e ele próprio se deixou que essa fatia escapasse pela mão dele por um motivo: o motivo de ter sido candidato. A partir do momento que ele sai dos quatro pré-candidatos e ele se coloca como candidato, ele deixa a margem de, quando ele tombar, os outros procurarem o espaço que ele deixou quando não foi eleito. Então, é aguardar para a gente ver como é que vai Zé Augusto vai digerir isso, Toninho vai digerir isso. Toninho já declarou que tá com o Ricardo Teobaldo, para o que der e vier. Toninho chegou a declarar na reunião, Eusébio. Fontes me informaram que Toninho chegou a declarar que, com condição ou sem condição, Toninho estava com Ricardo Teobaldo. Aí eu volto atrás só 6 dias. Zé Augusto, nessa mesma Polo FM aqui, disse que, se fosse preciso, ele diria nos bastidores o que foi que aconteceu nos bastidores da prefeitura na eleição dele. Quem era o prefeito?
Tô indo parar.
Então, condição ou não, eu vou estar com Zé. Em política não tem isso. Em política tem acordo. Em política tem acordo. O que tem em política é acordo. Essa novela Taboquinha não acaba nem tão cedo. Nem tão cedo. E nós vamos aguardar para ver como é que o deputado se porta com esse. Não quero dizer aqui quem está certo e quem está errado. Eu não vou fazer um julgamento de valor que os 7 vereadores estão certos em buscar Bivar ou que Zé Augusto está certo. Eu acho e continuo achando que, com o recuo de Zé, né, poderia também o Ernesto e o Toninho recuar também. Agora, em política, todo mundo pensa em si. Se quem está dando a oportunidade a Ernesto Maia é Bivar, meu amigo, não tenha dúvida que essa informação de Marcondes Moreno vai se confirmar.
Eusébio Pereira.
Concordo, Ralf, com você, e digo mais. Nitidamente, fica claro que a luta é por liderança dentro do grupo. E o Zé Augusto, quando ele fez aquele episódio de 2012, né, que ele tirou todo mundo da disputa e se colocou, ele ainda estava num processo de liderança absoluta. E continuou com isso, mesmo depois da derrota. Ele continuou porque era deputado federal, tinha aquela coisa toda. Só que ele perdeu grande credibilidade dentro do grupo, no meu ver, quando ele tentou fazer a mesma coisa agora. Só que sem viabilidade. Por quê? Porque quando foi tomado o PROS dele, o que ele fez? Ele se lançou candidato. Disse que Ernesto e Toninho não tinham condições de se eleger, né? Ou seja, quem é o grupo é Zé Augusto. E ele se colocou novamente nesse patamar, só que com diferencial. Dessa vez, em 2012, Zé Augusto, ele tinha uma possibilidade grande, né? Zé Augusto ainda era tido, entre aspas, como o rei do voto. E agora não. Ele nem tinha viabilidade eleitoral e nem jurídica. E tinha perdido o partido. E ele achou-se na condição de seguir nessa linha. Só que aí ele não contava com a pedra no caminho, 7 pedras no caminho, que era o grupo de vereadores. Os vereadores, eu acho que pela primeira vez, né, nessa história recente, decidiram trombar com o Zé Augusto. Se juntaram e disseram, não, o grupo tem que ter uma meta, tem que ter um plano. O plano e a meta é justamente eleger um deputado. Eleger um deputado, seja um, seja dois, né, que são 2 postos, né? Mas a maioria dos vereadores estão com o Ernesto, né? Ou seja, tem a pretensão de eleger Ernesto. E eles viram isso, que Zé Augusto, ele tá perdido, né? Zé Augusto, ele tá perdido e eles estão assumindo essa dianteira, principalmente o candidato Ernesto Maia e o vereador Fernando Aragão, que, diga-se de passagem, são 2 figuras nesses próximos 2 processos eleitorais, Ernesto agora e em 16 Fernando Aragão, né? Ou seja, se juntaram, se uniram, e você sabe, quando se junta e se une em um objetivo comum, fica mais forte. Fica mais forte. E a grande questão é essa, é liderança. Porque eu vejo que esse grupo de vereadores, eles não têm mais confiança em Zé Augusto. Não têm mais confiança em Zé Augusto. Eles acham que Zé Augusto é um fardo pesado a se carregar, né? E aí, essa luta todinha é isso. Zé Augusto vê. É porque depois vai entrar, eu tô vendo aqui a pauta, vai entrar nessa discussão. Mas Zé Augusto, uma semana diz que abriu mão em nome do grupo, quando a gente já via que não era bem assim, né? E aí os vereadores estão firmes e pela questão de viabilidade, o Luciano Bivar deve estar dando essa viabilidade, né? O Luciano Bivar, ele deve estar dando, abrindo espaço para Ernesto em outras oportunidades. E por que Toninho não está com o Luciano Bivar? Porque Toninho, a candidatura de Toninho, a gente acha que concorda com isso, ela tem muito mais musculatura do que a de Ernesto. E para Toninho, que estava meio fora de contexto aqui na cidade, no grupo, ele se apegou rapidamente até o Baldo, porque era a chance dele voltar novamente a estar no grupo, estar inserido no grupo. Toninho não depende de Santa Cruz. Ele mesmo diz nas afirmações, ele tem uma votação boa aqui, mas ele fez a campanha fora. E Ernesto, ao contrário, depende de Santa Cruz e depende de fora. E quando ele está se pegando com o Bivar, é porque a candidatura dele ainda corre riscos. Embora ele tenha mostrado certas condições eleitorais, mas corre risco, né? Claro, e quanto mais ele conseguir de votos, melhor, né? Mas eu penso que a disputa é meramente... Ou mais pela questão da liderança do grupo para esse processo e também para o de 2016.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade essa nota, essa matéria que está no blog Sulanca News, na verdade ainda não tem nada oficial pelo grupo Taboquinha. A informação que nós temos de fato é que haveria uma reunião ontem com o deputado federal José Augusto, com o candidato a deputado federal Teobaldo e com o Ernesto Maia, na cidade do Recife. Porém, não aconteceu essa reunião. E aí se aguarda que o deputado federal esteja chegando de Brasília, o José Augusto Maia, para que aí se tenha mais essa conversa entre o Ernesto e o deputado federal José Augusto Maia, no tocante a esse posicionamento do Ricardo Teobaldo aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Como eu sempre trouxe em minhas falas, em meus comentários, que a necessidade existia e existe urgentemente dessa discussão entre o grupo, porque eu até dizer que não é só eleger um deputado federal por eleger. O grupo Taboquinha tinha que rever de fato qual é a sua necessidade primordial para voltar a uma disputa real nas próximas eleições em Santa Cruz. E eu disse e volto a repetir, chega de políticos muitas vezes tratarem o processo eleitoral de 2014 como uma exclusividade único. Se trata 2014 pensando sim em 2016. Vai se tratar 2016 pensando em 2018. Isso é natural. Imagine se tiver uma reformulação no processo eleitoral e todas as eleições coincidir com uma data só. Prefeito, deputado, vereador, governador, senador, ser tudo em um ano. Não vai se tratar tudo de uma vez só? Então, por que uma série de objeções em se tratar claramente para a população? Porque nos bastidores se trata, mas para a população, muitas vezes, que é o último a saber, não se trata. Então, a necessidade do Grupo Taboquinha é de rever qual é a sua prioridade. É eleger um deputado federal... É eleger um deputado federal e os dois deputados estaduais do grupo? Ou é eleger só um deputado estadual? Quando o grupo Taboquinha avaliar de fato qual é a sua prioridade, aí a gente vai saber qual rumo o grupo Taboquinha vai tomar.
Tem muita gente que fica com raiva, sabe, Silvio? Quando a gente faz a leitura correta das coisas, mas eu sou obrigado a fazer, Romanic. Fica só. É o profissional lutando contra o amador. Por quê? Edson Vieira perdeu a eleição de 2008 no domingo.
Com mais de 3 mil votos
para Toninho do Pará. Na terça-feira ele estava na Rádio Vale do Capibaribe dando entrevista dizendo que ia ser candidato a prefeito em 2012 e iria ganhar as eleições. E Edson trabalhou profissionalmente para isso. Edson ficou em Santa Cruz todos os momentos. Edson monitorou Santa Cruz e monitora até hoje por pesquisas. Edson Vieira até hoje monitora Santa Cruz e monitorou durante 4 anos por pesquisa, sabendo, Eusébio, onde ele está bem, onde ele estava mal, qual o discurso que tinha que ter, onde deveria melhorar. O que é que o Taboquinha é pautado? Numa mala, num grupo de WhatsApp,
uma briga danada,
numa briga em fuxico. Tem como ganhar?
Ralf.
Tá aí o exemplo da Copa. A gente viu uma reportagem no último domingo mostrando-se por que a Alemanha ganhou a Copa em 2014. Como eles começaram a trabalhar há mais de 16 anos atrás com aquele grupo, com escolas, com investimento na escola.
Investimento em tecnologia.
Na escolinha de criança. Eles já botavam a criança para usar a camisa da Alemanha, que era para ganhar gosto pela seleção. Então isso é profissionalismo. Na política é da mesma maneira. É um grupo de profissionais que não tem união. Eles brigam nos bastidores, eles brigam dentro dos gabinetes, eles brigam internamente. Agora, o Taboquinha, isso é o grupo do Boca Preta, briga desse jeito. Agora, o grupo Taboquinha briga em mala, briga em WhatsApp, um insinua que o outro é ladrão, e assim vai. Não tem sucesso, é fadado ao insucesso.
Eu ainda acrescento.
Ah, também. Eu acho que esse grupo dos vereadores agora, que são 7, né? Podem começar a se organizar, Só se não deixarem entrar gente que não queira de maneira nenhuma que eles se organizem. Mas nós estamos notando que já estão se organizando.
Estão se profissionalizando.
Eu trago essa discussão sempre em meus comentários justamente pelo seguinte, porque eu tenho percebido que dentro do Grupo Taboquinha existe de fato a disposição. Ora, por quê? O Grupo Taboquinha é maior do que Zé Augusto, é maior do que Ernesto, é maior do que Toninho do Pará, é maior do que os vereadores, o grupo em si é maior do que esses líderes, isso aí eu não tenho dúvida, e o grupo Taboquinha tem cobrado isso, e eu tenho visto que isso tem começado de fato a acontecer internamente dentro do grupo. O grupo tem cobrado hoje com clareza não só a eleição dos seus deputados estaduais, mas o grupo também quer e necessita de uma viabilidade para um projeto já para 2016. Então, na mesa de conversas, de negociações, de acordo, quem vai ser o federal do Grupo Taboquinha tem que estar posto também qual é a viabilidade da eleição de Ernesto, de Toninho, e a viabilidade de um projeto para 2016 para o grupo. Porque não é.
Esse grupo quer
que falar. O grupo hoje já tem por si o nome hoje, não só o grupo, mas na população em si, de uma forma geral, o nome de Fernando já se desponta naturalmente como um pré-candidato a prefeito do Grupo Taboquinha. Então, por que não se tratar essas coisas com clareza, colocar os fatos na mesa e dizer o deputado federal vai ser Teobaldo, vai ser Bivar, porque a viabilidade para eleger Ernesto e Toninho é essa, porque o projeto político para 2016 desse deputado federal inclui Fernando Aragão como pré-candidato a prefeito dessa cidade. Na hora que o Grupo Taboquinha de fato tratar dessas coisas com clareza, pode ter certeza que o militante, que o eleitor que está em casa, que não aguenta mais o Grupo Taboquinha ser decidido os seus candidatos em véspera de convenção, ele vai para a rua agora. Ele começa a gritar o nome dos seus candidatos agora. Sabe por quê? Porque ele quer, de fato, essa união do grupo. Ele não quer a união só dos políticos, não. Ele quer a união do eleitor, do povo que gira em torno de si. Então, se o deputado federal Zé Augusto, o Ernesto Maia e o Toninho do Pará sentar em prol desse projeto político, pode ter certeza que o grupo Taboquinha pode, sim, voltar a disputar as eleições de igual para igual nessa cidade.
Olha como o Taboquinha é organizado. Decidir o vice Nanau no dia da convenção, porque não tinha mais tempo, né? Foi à tarde, a convenção era à noite, decidiram à tarde. Já passou as convenções e eles ainda não têm deputado federal.
Natália Arruda, pode escrever.
Pode escrever. Olha, essa novela é interessante. E tem fato, Leone, que vocês faltam explicar também aí. O fato de Toninho do Pará ter corrido para se agarrar com o Teobaldo, olha, é claro, em Santa Cruz, a gente está vendo isso. Toninho do Pará é do Grupo Taboquinha, ele entrando a pulso. Hoje o Grupo Taboquinha não quer também Toninho do Pará, não. Toninho do Pará correu atrás de Zé Augusto para ver, deixa pelo menos começar, eu, Zé, para ver se tinha algum espaço, O grupo tá se formando agora, é os 7 vereadores, não tem um com Toninho do Pará, não tem um, não é? Como é que esse homem está no grupo?
está se formando esse grupo, está certo, é como o Leandro mesmo disse, e Ralf, tem que se organizar, ou com Toninho, ou sem Zé Augusto, quem quer que seja, tem que se organizar para começar um trabalho. Eu vi ontem aqui uma entrevista de um vereador dizendo, não pode começar um trabalho agora, ora não, tem que começar agora, rapaz. E o candidato dos Taboquinhas, a gente sabe que é Ernesto Maia. Ernesto Maia é o mais preferido dos Taboquinhas, quer queira ou quer não. Agora Ernesto está tomando uma posição certa, corajosa. Está tomando uma posição certa, corajosa. Porque ele precisa de viabilidade também nas eleições. É porque aqui não é televisão, né? Para a gente mostrar, né? Precisa de votos, de ajudas, até financeira precisa também. Aí a gente tem que mostrar isso para a população e não ficar enganando. Não ficar enganando. O deputado estadual do grupo Taboquinha é Ernesto Maia. Toninho corre por fora. Toninho corre por fora. Aqui dentro da cidade. É tanto. É sim.
Eu não concordo.
É sim. Eu não vejo Taboquinha. Um Taboquinha defendendo Toninho. Me diga um agora.
Me diga.
Fale, Ralf. Não venha com essa rudez.
Fale, Ralf.
Me diga um.
Tem Cristóvão do Jornal.
Tem Cristóvão. Mas nossa senhora.
Tem Sérgio, tem vários. Agora deixa eu dizer um negócio a você.
Cristóvão, a gente finíssima. Mas você diz assim. Tem voz dentro do grupo.
Sim, mas quando você diz assim, olha. O grupo não quer Tom indo parar.
O grupo, os cabeças não querem, não.
Deixa eu lhe dizer.
Quer não.
Deixa eu lhe dizer.
Não estou dizendo o povo, estou dizendo os cabeças.
Contra fatos não há argumento.
Me diga um vereador que quer Tom indo parar.
Toninho, a candidatura de Toninho, ela é legítima.
Ah, eu demais. Não estou dizendo que não é.
Agora, quando você diz que o grupo não quer Tom indo parar.
Não quer.
Deixa eu dizer, danado.
Diga, danado. Me diga o nome de um deles.
Em 98, Toninho foi. Peraí. Em 2000, Toninho foi candidato a vice.
Sim,
em 2002 foi candidato a deputado.
Todo mundo sabe disso. Já.
Em 2006 foi candidato a deputado. Em 2008 candidato a prefeito. E o grupo não quer Toninho parar.
Hoje não. Hoje não. Depois que Toninho entrou na prefeitura,
aí,
o grupo não quer não.
Aí todo
desde
mundo
que Toninho entrou na prefeitura.
Que Toninho teve 5 chances.
Sim.
E não pode dar uma não.
Eu tô dizendo. Aí é outros 500.
Não pode dar uma
eu
não.
Eu tô dizendo que Toninho do Pará, desde que ele entrou na prefeitura como prefeito, que o grupo forte e poderoso dos Taboquinha não quer Toninho do Pará. Atrapalharam tudo, ele não teve pulso, não teve coragem, como um cabra macho lá do Pará.
Se fala muito em renovação, mas que renovação é essa? Eu fui 5 vezes e não posso dar a chance a outro ser. E eu não tô dizendo que a candidatura dele
você
é legítima.
Você tá mudando as coisas.
Não.
Eu tô lhe dizendo que hoje ele não tem espaço dentro do grupo.
Não tô mudando, não.
E você vem com Cristóvão, Toninho, não sei quem, Toninho, mas não é do Zanzói. Toninho, não, eu quero, é o do grupo,
Toninho,
cara.
Toninho tem tanto espaço que ele vai ser super bem votado. Tô
empreendendo. Isso aí é o povo. Natália,
porque eu
você
não
me permite
tirando,
fazer uma pergunta a você?
Permito, peraí. Não, eu também posso falar. Eu não tô tirando a legitimidade de Toninho do Pará, não. E pra mim, Toninho do Pará é um cara decente. Sente fino.
Não, pra todo mundo.
E é trabalhadorzinho, viu? Não brinque não que ele faz um fura grande aqui
grande,
em Santa Cruz.
Exato.
Agora que o grupo Taboquinha quer Ernesto Maia.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa
quer
só.
Ernesto Maia.
Qual dos vereadores?
Ernesto Maia, qual? É um problema seu.
Eu não
agora
tenho nada
que
a ver nem com
o
Ernesto. Eu nem quero
não,
Ernesto.
Não, você quer
nem quero
uma história
nem
aqui.
Nem quero nenhum. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa.
Sim.
Me diga aqui, qual foi o vereador que Toninho procurou?
Aí é Toninho que responde. Porque como é que Toninho vai procurar?
Mas eu sei.
Como é que Toninho vai procurar que os caras
todos. Mas se você oferecer pra votar nele.
Foi deserto,
só um detalhe. Só um detalhe que a gente tem que trazer a discussão também. Porque esse show de dizer que a gente não quer Toninho, o grupo Taboquinho não quer Toninho, não quer, né?
Não,
escuta,
não,
você diz.
Você é mais ligado.
Não, você
eu
dizer.
Que você é da
não, você
mas
dizer
você
que
é
o grupo.
Ligado.
Você
eu
dizer.
Natália, opinião, Natália, eu já sei que você é ligado.
Natália, deixa eu dizer uma coisa.
Deixa pelo menos uma parte.
Não,
só entrar.
Mas escuta,
melhor,
eu pedi. E nada. Eu lhe dei uma parte, agora me dê também o direito de dizer. Você é o seguinte.
Mas não faça com
Ralf,
não. Botar Cristóvão no jornal no meio.
Você me dá uma parte, mas não deixa eu falar.
Fale.
Olha, você dizer que o grupo não quer Toninho, que o grupo não quer Ernesto, que o grupo não quer fulano.
Não, o grupo quer Ernesto.
Escute.
O grupo quer Ernesto.
Calma, deixa eu falar. Mas
e você
isso aí.
Mala, quer Ernesto,
isso é uma incoerência. Natália, isso é uma incoerência.
O grupo quer botar
isso é uma incoerência, é um equívoco.
Prefeito, viu? Que é um bom nome também.
Natália, isso é um equívoco muito grande pelo seguinte, porque o grupo não só pode querer Toninho e querer Ernesto e querer Zé Augusto, se eles tiverem mandato não. Eles também têm que aprender que o grupo pode querer eles sem mandato. Ou por que tem que querer com mandato? Tem que ter mandato.
O Toninho nunca procurou um vereador
para ter mandato. Tem que ter mandato para o grupo querer.
Rapaz,
nunca
não diga isso.
Nunca procurou um dos vereadores para pedir um voto.
Os vereadores já declararam.
A não ser que não seja seu Zé Elias.
Como é que o cara vai declarar?
Oi, Natália.
Como é que o cara vai atrás se o cara declara que não é o cara?
Os vereadores declararam o voto. Os vereadores declararam o voto agora.
Só um momento,
mais de um ano que o Toninho é pré-candidato.
Primeiro, a gente tem que colocar, tem que abaixar os ânimos, porque eu tava passando na rua ontem e um rapaz me parou e disse: você tá doido, Eusébio? Você fica brigando com o Natália, Natália teve problema de saúde. Calma, Natália.
Calma.
Eu vou maneirar com você agora. Eu vou maneirar com você, vai sendo enfatado.
Uma questão, mas veja.
O povo tem que cuidar de mim, graças a Deus.
Ô, Natália, mas veja.
É um privilégio que eu tenho.
Mas veja.
Quando eu cheguei aqui, o Zé era mais trancado do que uma galinha quando tá pondo. Hoje é rindo, é blode, feliz da vida. Depois que eu cheguei aqui.
Só um momento pra gente fechar, porque o deputado Zé Augusto tá na linha.
Veja, eu, Leone tava comentando aqui.
Quem fica mordido é Lula do Chico Chico, vai quando ele entra na linha.
Olha, Leone tava comentando aqui, na parte que ele tava falando, da questão do grupo Taboquinha, que quer ter seu candidato pra ir à rua, pra fazer não sei o quê, porque é apaixonado e tal. Então, primeiro, quem é o grupo Taboquinha? O grupo Taboquinha é esses que pensam que são líderes ou é o povo? Aí,
mas eu dizer, o grupo Taboquinha é o grupo que nas últimas eleições teve mais de 20 mil votos.
Tem que ter um líder
pois
mesmo.
Pois é. Só que os líderes não estão pensando nessas pessoas, não.
Esses sete vereadores que estão começando a pensar.
Porque primeiro alimentar fanatismo já não é um sinônimo de algo bom. Né? Porque se essas pessoas vão pra rua dessa forma é porque tem uma pontinha de fanatismo. E segundo, o povo está cansado dessa questão também. Oh, né?
Jesus.
O povo está cansado dessa questão também, porque fica, vem um candidato dali, vem outro, e muda para ali, e é aquele, e é aquele. O povo quer o quê? O povo quer obra, o povo quer um candidato que vá lá e que lute por ele. Tá cansado dessa história de...
Nós estamos falando aqui, sobre o grupo que está se juntando agora, os sete vereadores que estão se juntando e estão querendo eleger um deputado estadual Taboquinha.
Bom dia, galera animada. Silvio, eu gostaria que você parabenizasse o pessoal que colocou as lâmpadas no caminho das casas da Caixa em São Domingos. O nosso amigo Evaldo Pessoa, ele reclamava, viu? Reclamava.
Desde o ano passado.
Finalmente resolveram, né?
Ô Silvio, mandar um alô especial para uma turma que tá lá na sede do PSL, no Recife, ouvindo o programa, tá? Vereador Carlinho Jacoab e também o Viana, que é suplente de vereador.
Carlinhos, lá, passa alguma novidade aqui pra
tá
gente.
Lá na sede do PSL, nesse momento.
Carlinhos, você tá manda aí, né? Manda um, passa alguma novidade
pra
gente aí.
Será que ele tá
aí
pegando material de bivá já?
Será? Bom, eu não queria tocar a música Nicolau, de que Natália pede Silvio, tanto.
Aquele
porque,
menino,
só, aquele só, só, rapid, é só rapidinho, porque, eu ei, ontem peraí, fui dormir, né, ouvindo Nicolau, dava na minha cabeça e de manhã também acordei com ouvindo Nicolau. Então não aguento Nicolau, mas Natália pede tanto, mas a gente quer atender o povo aqui.
Aquele menino que conserta poço, que é lá do Jaçanã, ele me deu o cartão ontem e ele ajeita poço e tudo, e eu esqueci o nome dele porque eu viajei e ele disse que você conhece ele demais.
Adilson.
Adilson? Lá do Jaçanã.
Não, conserta. Mas esse do Jaçanã que conserta as coisas aí,
que
na tela falou, um abraço, viu?
A tampa do carro dele pra botar o som bem alto pra ouvir a gente.
Bom, depois você lembra. Eu não queria tocar Nicolau, mas olha, o Gilson de Silva, toca aí a música Nicolau pra galera da Barra da Cruz, né? Valeu, Gilson, um abraço aí pro pessoal de Barra da Cruz, pedindo todo
Gilson,
o pessoal da Barra da Cruz.
Essa música é boa.
Natália, essa música é a sua cara. A pessoa colocou aqui, pensa numa música feia, final telefone 54. Bom dia, galera. Silvio, peça a Natália pra ele mandar um alô pra Diego. Bigode, o Baba Ovo e e Atlas. Diego, abraço pra vocês,
tudinho, né? Que o Silvio já tá dizendo ali, né?
Toca, Nicolau, pra nós ver Natália tocando e mexendo o bumbum. Danilo Gomes, do São Cristóvão. Silvio, isso não aguento mais.
Parece mais com o Ralph.
Hein?
Esse balançar esse bumbum.
Bom dia, galera animada. Silvio, eu gostaria. Ah, Evaldo Pessoa, que chegaram duas mensagens, ele agradecendo que trocaram finalmente as lâmpadas, né? Ali do setor ali. É perto da subestação, né? Natália está enganado, a maioria. Ah, aqui eu não posso falar porque a gente está no período perigoso aqui, 2184. Natália, um abraço para Nilson e o pessoal. Nilson de Gugu Som, ele é um pessoal.
Aí Gugu Som, gente fina. Gugu e a toda a equipe dele.
A galera é gente fina, né?
Um abraço.
É, José.
E o Zé fica entrando. A galera de Gugu, uma galera simpaticíssima.
Você sabe,
né? E o próprio Gugu, vocês sabem.
Um abraço aqui para.
Tenho certeza.
Final telefones.
Não sei, Natália.
Bom, 9949-7611 é um telefone de uma pessoa que está procurando uma máquina de costura, modelo galoneira. Bom, quem tiver, ligue aqui o 9949-7611. Quero que você toque a música Nicolau de Bel Marques, ofereço para o meu amigo Natália Ruda, a música é preferida dele.
O povo está sendo solidário a Natália.
Renato Araújo e Alex, inclusive já tem, Natália, como é muito tecnológico, viu, Natália, já tem hashtag Toca Nicolau.
É isso, hashtag.
Bom dia, Silvio. Divida a lista de Nicolau para Leone, Eusébio, Ralph, qualquer dia desse eu vou debater com vocês. Vamos lá, equipe nota mil, vocês são demais.
Obrigado.
Welton e Alcione. Toca Nicolau pra nós ver Natália dançando e mexendo o bumbum. O pessoal tá pedindo aqui, é o jeito. Silvio, estou na escuta, sendo João Brito. Um abraço, João Brito.
Vamos combinar nós dois, não toca mais não.
O bom padrinho político ainda é Lula. Armando ganha de canto a canto. Adriano, um abraço. Bom, tá todo mundo pedindo aqui, Natália. A gente tem que tocar, né?
Tem que dar um abraço pra Anchieta e o genro dele, que são.
Um abraço pra Nicolau aqui, Nicolau.
Nicolau
Arruda. Bom, não sei. Bom dia, Ralf. Manda um abraço pra mim. Welton e Alcione. Nicolau Arruda,
Como é o nome?
É Nicolau Arruda. Um abraço pra Nicolau Arruda, que é o Natália Arruda.
Quem pediu um abraço pra mim, de mim?
Manda um abraço pra mim, Welton e Alcione. Vocês são mil. E toca Nicolau.
Um abraço. Ô, Silvio, a Patrícia e a Priscila estão com uma facção que elas trabalham com a máquina reta, goleira e overlock. Trabalham com quase todo tipo de peça, viu? Liga neto, viscolaicra, ribana, viscose, malha, fazem todos os tipos e entrega no atalho. Tudo tirado ponta de linha e embossado, com tag, tudo perfeito, a facção da Patrícia. Então você liga.
Vamos ajudar a Patrícia aí,
não é?
Pelo equipamento que ela tem, ela 96,
merece. E é muito bem feita a mercadoria dela, viu?
Graças
9652-0807. Nota
repita
aí.
Novamente.
9652-0807 é a facção que trabalha com todo tipo de.
Falar com Patrícia.
Falar com Patrícia. Reta, goleira e overlock e vários tipos de peças, Silvinho, embossada. Tirar da ponta de linha, tag, tudo bem bonitinho.
Se quiser, engoma também.
Engoma também.
Engoma também.
Paulo Moraes, mandou os parabéns para o seu filho, Caio Ramon. E também um abraço aqui para
Luiz Eduardo,
da Ramos Contábil, né? Bom, 10 horas e 4 minutos, o deputado não voltou, né, para participar, então a gente chega com o Bola Cheia e Bola Murcha.
Já.
Bola Cheia e Bola Murcha.
O programa termina 10 e 4 agora,
10 e 4, exatamente.
É porque tem bem pouquinho comercial, né? Diz que fizeram uma reunião ontem pra arrumar mais comercial, rapaz. Tá danado, né, rapaz? Cara, outro me encontrou comigo e disse, quem é dono daquela rádio? Eu disse, é um grupo lá, Ney Lima tá à frente. Aí ele disse, mas vão enricar. Eu disse, por quê? Porque tem patrocínio demais.
Vamos trazer só rapidinho aqui a parte então do discurso de Zé Augusto, esse trecho, né? Do discurso de Zé Augusto. Ah, mas tava aí, a gente colocou logo no finalzinho.
Mas não fala na pesquisa não,
No finalzinho?
Aqui esse negócio,
então tá complicado. Então a gente traz aqui a... Bom, então tem aqui, então pronto, então comente a questão só. Agora rápido, eu divido o tempo aqui. A Rosa da Frente com 40 e Câmara tem 8%. Isso tá no estado. E em nível nacional, né, tem a pesquisa também que já dá empate técnico no segundo turno. Dilma aparece com 36. O Aécio Neves com 20. E o Eduardo Campos com
8.
Né, foi de 9, oscilou de 9 para. 8. Não, tudo dentro da margem de erro. A diferença é um segundo turno, quando foi aferido essa questão aí, já dá empate técnico entre Dilma e Aécio Neves. Começar por Eusébio, comentáriozinho rápido pra gente trazer aqui o Bola Cheia e Bola Murcha.
Bem, Silvio, a pesquisa ela é a primeira após o registro de candidatura aqui no estado, né? E também a nível federal. No estado, o Armando, ele permanece com a sua porcentagem, né? Cerca de 40%, aquela outra que dava mais de 50 ali, pode descartar aquela pesquisa, mas nessa ele dá 40% e o Paulo Câmara com 8%. Ela é uma pesquisa ainda que não reflete o cenário, por quê? Porque cerca de 45% não sabem quem vai votar. 45% dos eleitores não sabem quem vota, né? Isso aí vai ter uma mudança muito grande. Claro que o Armando, ele tá na frente, ele tá com a vantagem, né, hoje. Mas esse cenário, com certeza, no dia... em outubro, na eleição, vai ser muito diferente, né? O Armando, ele está com essa vantagem, mas a disputa aqui vai ser uma disputa parelha. E as pesquisas de fato, elas vão demonstrar algo depois do guia eleitoral, que é quando vai ter a discussão toda da questão eleitoral e tal. Mas o Paulo Câmara tem um percurso muito grande a percorrer, né? Ele vai ter a seu favor o governo Eduardo Campos, que é aprovado por cerca de 80% da população, e isso vai tender a ele a crescer nas pesquisas. Na nível federal, o sinal vermelho, amarelo, de todas as cores está ligado para a presidente Dilma, né? Porque, primeiro, ela está em exposição na mídia direto, e ela caiu nas pesquisas dentro da margem de erro, é verdade, mas ela caiu nas pesquisas dentro da margem de erro e ela não está conseguindo decolar, né? O candidato Aécio Neves permaneceu com a estabilidade, e o Eduardo Campos também deu uma recuada, caiu um pouco também dentro da margem de erro e tal. Só que, no meu ver, nesse momento que ainda o povo não está ligado na eleição, quem está em análise é a presidente Dilma, e ela não está conseguindo subir nas pesquisas, né? Ela não está conseguindo subir nas pesquisas. E isso vai ser um problema. E já esse problema já fica mais grave quando tem um cenário de segundo turno, que há um empate técnico, né? Dilma, eu acredito que tem 44% e a S 40%, né? Aí dá um empate técnico no limite da margem de erros. Pro Eduardo Campos é 45-38, né? Tá bem complicado. E o pior é a rejeição. Quase 40% diz que não vota em Dilma de jeito nenhum. Isso é um número alarmante. Claro que isso vai ser revertido também na questão do guia eleitoral. Quando começar o guia eleitoral, a presidente Dilma vai ter uma larga vantagem no guia eleitoral e vai poder mostrar os seus projetos, né? Os projetos que, na intenção do governo, tendem a alavancar a popularidade de Dilma. Mas, nesse momento, está muito complicado para a presidente Dilma.
Leone Souza, rapidinho também, devido ao tempo.
Olha, Silvio, na verdade, a gente não sabe bem qual vai ser o mote dessas campanhas ainda. Por quê? A campanha, se tratando aqui do estado, de Paulo Câmara, vinha se apegando a um questionamento que Paulo Câmara, o secretário da Fazenda, não é conhecido. Ora, Paulo Câmara é candidato a governo do estado desde fevereiro, que andava debaixo da asa de Eduardo Campos, os quatro cantos desse estado. E Paulo Câmara ainda não é conhecido, ou o povo não está querendo conhecer Paulo Câmara? É isso também que a gente vai ter que ver com o passar do tempo. Porque muda de instituto para instituto.
Pesquisas mostram que ele não é conhecido.
Mostra que ele não é conhecido e talvez o povo não está tendo interesse em conhecê-lo.
Não, mas aí
porque o camarada, de instituto para instituto, muda-se os institutos, ele não passa dos 8%. Então, a estratégia realmente do PSB vai ter que mudar. Vai ter que fazer trazer para si uma nova estratégia, porque a que eles estão usando não está funcionando. E quando nessa mesma pesquisa que traz no blog do Magno, quando fala da questão do padrinho político, tanto o Eduardo como o Lula, o Armando Monteiro associado ao Lula, o Lula tem um percentual muito maior de transferências de voto para o Armando Monteiro do que o Eduardo para o Paulo Câmara. Então isso ainda vai ser um mote que principalmente a coligação do PSB vai ter que tentar reverter. E indo para a nível nacional, os números de Paulo Câmara é muito parecido com os números de Eduardo. Não passa da casa dos 8%. Eduardo estacionou nesses benditos 8% e ali fixou-se de vez. Como também o Aécio tem fixado entre 19 e 20, e a surpresa das pesquisas sempre é a presidente Dilma, que fica oscilando. Um momento cresce além da margem de erro, outro momento cai dentro da margem de erro. Então são ainda recente pós-Copa do Mundo para a gente ver no futuro mais. E essa mesma do opinião aqui no estado vai ter também nos próximos dias divulgado uma pesquisa presidencial aqui no estado de Pernambuco, para a gente também aferir o potencial real de Eduardo Campos aqui dentro do seu estado.
Natália Arruda.
Olha, eu venho observando essa corrida para o governo do estado e eu tenho notado que o Paulo Câmara é meio ruim de sair do atoleiro. Porque se Eduardo Campos tivesse sido candidato a senador por Pernambuco, ele puxaria o Paulo Câmara. Mas ele é candidato a presidente da República e ele atolou-se também. Não sai desses 8%. Não sai de maneira nenhuma. Se ele viesse crescendo na
nível nacional, em nível nacional,
arrastaria também o Paulo Câmara. Ajuda. Por que não ajuda? Ajuda. Só que a nível nacional, a gente vendo os apoios do Nordeste que estão emigrando para o Aécio Neves, ele também no Nordeste, ele está embaixo, o Eduardo Campos. Não tem como esse Paulo Câmara crescer em Pernambuco, não. E danado de guia eleitoral é esse que só olha para Paulo Câmara?
Ô, Natália.
Vai ter o guia também para Armando Monteiro, né? O pessoal. Peraí, maior.
Não, mas é porque é o seguinte: você analisar, o Rominique discorda de mim quando eu faço essa análise, mas o Geraldo Júlio, do Recife, nessa época, ele tinha 4% das intenções de voto e ele venceu no primeiro turno.
Mas é porque você não
a região metropolitana.
Ele tinha Eduardo Campos do lado dele, pô.
E Paulo Câmara tem Eduardo Campos.
Não, rapaz, ele vai vir duas vezes.
Vai vir duas vezes
pra Pernambuco só durante a eleição. Ele desgarrou. Né? E Eduardo Campos competir com Lula aqui, a bocada é canhenta. Tem mais chance de vir mais a
Eduardo vai competir Eduardo com Dilma aqui, né? Eduardo vai competir com Dilma. Olha. E nas pesquisas mostra que Eduardo tá ganhando de Dilma aqui em Pernambuco, né? Isso é só um ponto. Agora, na região metropolitana,
você quer dizer isso?
1%, né? É 1% a vantagem. A última vez foi 1%.
A região metropolitana concentra quase a metade dos votos de Pernambuco.
E o que é que tem com isso?
Isso vai ser centrado em Recife.
Sim,
o maior cabo eleitoral.
Aí vai tudo em papel.
O maior cabo eleitoral.
É engraçado.
O maior cabo eleitoral da região metropolitana é o Eduardo Campos e o prefeito do Recife, Geraldo Júlio.
Sim.
Que vai estar na campanha.
Deixa eu só lembrar uma coisa.
Com isso?
Deixa eu só lembrar uma coisa. Se dependesse de região metropolitana, Miguel Arraes de Alencar nunca tinha sido governador
de Pernambuco. Eduardo Campos começou do interior também. Eduardo Campos começou do interior. Foi o que fez doutor Armando Monteiro. Doutor Armando Monteiro vem trabalhando essa campanha dele há uns 8 ou 10 anos.
É por isso que
eu era vereador. Ele já ia para reuniões dos vereadores em todo o campo.
Natália, essa história da região metropolitana é tão complexa, até porque a gente achava que João Paulo, a grande força de João Paulo é a região metropolitana. E quando vai também para o sertão, para o Agreste, João Paulo mostra também a sua grande força.
Porque ele está
a sua grande força.
Do
só só no Alto Sertão e no São Francisco é que Fernando Bezerra Coelho sobressai sobre o João Paulo. Nas outras regiões, João Paulo já está bem mais.
Devido ao tempo. Vamos lá.
Olha,
conclua.
Então,
Vossa Excelência, conclua.
Pelo que eu tô vendo, o Paulo Câmara foi esperar o guia. Será que o povo só vai votar em Paulo Câmara por causa do guia? Tem o guia também de doutor Armando Monteiro. Ele tem muito serviço prestado também. Foi um grande senador, um grande deputado. Sabe? É um cara bem quisto. Não é assim para o cabo tirar. Só está em 8%. Falta praticamente 60 dias. 60 dias, 8 semanas praticamente. Para o cara virar esse quadro todinho, é muito difícil. Só se ele botar um guia eleitoral de manhã até a 0 hora. Só a 0 hora. Ué, só se ele botar um guia eleitoral e o outro não tivesse nada. Era. E a presidente Dilma? A presidente Dilma também não vai se confiar só no guia eleitoral, não. Sabe? Chegou a hora de Lula, esse pessoal, se agarrar com ela mesmo, botar pra frente, porque senão o Aécio Neves tá crescendo no Nordeste.
O STF pode passar a perna nela, porque ela não está também decolando. Não está. O sinal está vermelho para ela e ela vai lá, vem cá, fica amarelo, mas não fica verde. Aí fica complicado. São essas duas criaturas que estão complicado demais as eleições. E principalmente o carro do Paulo Câmara, que é um atoleiro desgraçado. A diferença é grande.
Alves Lagos.
Silvio, como eu concordo com tudo que o Eusébio disse a respeito da questão presidencial, eu não vou debater sobre isso. Eu vou só me ater à questão estadual, que é o Paulo Câmara. O tempo é inimigo de Paulo Câmara. Ele tem 8% e faltam 60 dias para a eleição. Praticamente 60 dias para a eleição. Então, o tempo, ele vai ter que tirar 32% em 60 dias em um forte candidato. O candidato Armando Monteiro não é um candidato fraco, é um forte candidato.
Você duvida disso? Você duvida disso?
Não, tudo pode acontecer.
Natália, você duvida tudo disso?
Pode acontecer.
Pronto.
Duvido.
Tudo pode acontecer. Eu duvido também, viu? Me pergunte. Leone, duvida?
Duvido.
Tudo pode acontecer. Agora, o que pode acontecer?
O tempo dirá.
Pode acontecer. O que pode acontecer também é...
Calma.
Bom, deixa... Pois não, Ralf. Pois não. Tá, fecha o microfone dos dois aqui. Deixa só, Ralf.
A questão do tempo ser contra Paulo Câmara, ele ser desconhecido, isso também conta contra ele a respeito do tempo. Então, é um candidato que vai ter que suar a camisa. Por quê? Porque o padrinho político dele... Se vier para Pernambuco fazer a eleição dele aqui, diariamente, é uma prova cabal que não confia que vai ser eleito presidente da República.
Agora, 10h17, um alô aqui para Vitor Botelho, né? E os colaboradores do Moda Center. Pessoal lá ouvindo também o programa, né? Hein? O que é que tem o Facebook? Curtam a fanpage
da Polo.
Da Polo no Facebook. Diga aí, Natália. Isso é com o Natália. Curta a fanpage.
Fanpage?
Pronto, tá dito.
Você só queria que eu dissesse isso?
Somente, fanpage.
Aí tá,
da Polo FM, não é isso? No Facebook, Natália, que você tem.
Eu sintonizo 101,9, que é pronto. Mais fácil.
Tá bom. Hoje no programa, eu e Márcia, no programa Amanhã da Polo, estaremos sorteando aqui. Ninguém acertou o palpite, né? De quem seria campeão e vice nessa Copa do Mundo. Então, todos os que participarem estarão concorrendo aos prêmios da Porfírio Calçados, do Boticário e da Fátima Magazine. Então, três pessoas irão. Hein?
Marta Magalhães.
São amigas também. Fátima e Marta são amigas, sem problema nenhum, né? Mas o prêmio é da Marta, né? Não é da Fátima, é da Marta, tá? Então um abraço aqui, tá, pra Marta.
Como é que é dividir,
tá? Tá bom. Então a gente vai sortear, tá certo?
Tá ganhando um jabazinho, viu, Márcia?
10 horas e 18 minutos. Agora tem, pra gente fechar o programa, o Bola Cheia e Bola Murcha. Começar por Eusébio. Bola Murcha primeiro, Eusébio.
Vai logo por mim.
Por você.
Olha, tava pensando aqui, mas o Bola Murcha, eu vou dar ao grupo de oposição em Santa Cruz, né? Porque não se entende nessa questão da escolha do federal, né? Principalmente, que eu tinha colocado aqui, dar o Bola Murcha ao Ricardo, ao Teobaldo. Ao Teobaldo, porque ele não engrenou aqui na questão da cidade, né? Mas eu vou incluir nesse contexto a oposição, né? A oposição como um todo.
E Bola Cheia da semana, na sua opinião?
Eu acho, vai ficar um pouco meio contraditório, mas o Bola Cheia eu acho que vai, vou dividir. Vai para Fernando Aragão, por estar sinalizando uma nova postura, né? Embora ele esteja incluído no grupo de oposição, mas está sinalizando uma nova postura e uma liderança dentro dos sete vereadores. O meu Bola Cheia vai para o Fernando Aragão. E vai também, a gente sempre cobra aqui, né, essa questão, a rua Vanderbilt. Eu vi na internet que a prefeitura começou a organizar, quebrou todo o calçamento e vai organizar a rua Vanderbilt.
Muito bem.
Mas não é nem só por esse fato, é também pela entrega do carro do Conselho Tutelar e uma nova máquina que vai servir para essas questões, uma enxedeira, né, para a questão das vias...
As estradas,
melhorar, né? As estradas e tal, foi entregue ontem, né? Aí o Bola Cheia vai ser dividido aí, o prefeito Edson Vieira, o professor Afrani, que teve uma luta no carro do Conselho Tutelar, e vai nesse sentido.
Olá, Leone Souza, Bola Murcha da semana.
Olha, o Bola Murcha da semana não poderia ser diferente, vai ser para o presidente da Câmara, pela sua atitude
Câmara de Vereadores pela sua atitude arrogante, antidemocrática, infelizmente um presidente que não se mostrou cordial, em reuniões que teve com o vice-prefeito da cidade de Petrolina, que deixou de ser vice-prefeito para assumir a sua candidatura de deputado federal, teria feito esse acordo com o presidente da Câmara daquela cidade, e esse presidente da Câmara não cumpriu com seu papel. No primeiro ato.
Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina.
No seu primeiro ato. Calma, rapaz. No seu primeiro ato, quando ele assumiu a prefeitura de Petrolina, por 60 dias. Porque o prefeito está licenciado. Por questões de saúde, o seu primeiro ato foi demitir todos os secretários do primeiro escalão. E, consequentemente, o segundo escalão também entregou o seu cargo. Então, bola murcha pela sua atitude, que na política eu acho que a gente tem que ter muita coerência nas coisas. Ele mostrou que é um cara altamente incoerente, porque fez um acordo com o vice-prefeito e, na hora que assumiu, agiu totalmente diferente. Então, bola murcha para o presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana vai ser dividido. Em primeiro vai ser para o senador Armando Monteiro Neto, que continua se despontando como a maior liderança no processo eleitoral de Pernambuco. Como está despontando por todos os institutos de pesquisa, agora um novo instituto fez uma rodada de pesquisa em nosso estado e Armando Monteiro continua naquele mesmo percentual na frente. Então, bola cheia da semana ao senador Armando Monteiro Neto, e também o bola cheia da semana vai para o que então era suplente do senador Armando Monteiro, que agora assume o Senado na sua vaga, que é o Douglas Sintra, da cidade de Caruaru. Ontem tomou posse lá no Senado Federal como o mais novo senador por um período aí de 60, 90 dias, que Armando se afasta. Então Caruaru aí passa até agora, além de governador, de deputados, tem um senador da República.
Olha, inscreva-se no Qualipolo. São diversos cursos de férias de uma semana de duração oferecidos pelo Senai em Santa Cruz. Vão acontecer de 21 de julho a 1º de agosto, sempre das 19 às 22 horas. O valor: R$65 para sócio da CDL e R$80 para não sócio. Inscrições diretamente na CDL. Outras informações: 0800-600-9606. Qualipolo. Os cursos são rápidos e os resultados também. Ralf Lagos, bola murcha da semana?
Bola murcha para Paulo Câmara, que não sai de 8%.
Bola cheia?
Bola cheia para Armando Monteiro, que tá com 40.
É rápido, né? É, mesma coisa na... mesma coisa na Natália Ruda. Bola murcha da semana.
Bola murcha é para o secretário de saúde, que tem que tomar conta dessa muriçoca, que tá acabando com Santa Cruz. Tem muriçoca aí do tamanho...
É para cuidar delas.
Tamanho
é...
de uma música, para acabar com elas. Né? Tem que ter o bola murcha da semana, é isso. Porque a muriçoca,
secretário municipal de saúde,
voltou com força a muriçoca, viu?
E não bola tem... cheia da semana.
É para o nosso candidato, porque você é na frente, né? Armando Monteiro, com certeza, né?
10h24. Bom, final do programa. Eusébio, tchau.
Abraço, Silvio.
Bom final de semana.
Um abraço para Renato Marcelino, Enéas Carvalho, que pediu depois para você mandar um abraço para ele, porque ele gostou da sua voz.
Um abraço. E por... A minha voz e a de Silva, duas vozes lindas, né? Confundido.
O Marcelo Silva, que fez uma cobrança a Ralf, que ficou de dar um abraço a ele. Mas estava na lista, né? Marcelo, eu vi aqui, estava na lista. E um abraço a todo mundo e até a próxima segunda-feira. Bom final de semana a todos.
Leone Souza, tchau Leone, bom final de semana, até
bom
segunda.
Bom final de semana, Silvio, um abraço aqui para a Jéssica, que está aniversariando, e também para a Amanda e a todos lá do salão da Guruzinha Moda Infantil, e a minha sobrinha Cairine, que estão lá ligados no programa, não perdem um só programa, ao seu esposo, e também ao Antônio Júnior, ao Edu e ao Marquinhos, que estão lá em Recife ouvindo pela internet.
E não mandaram nenhuma novidade, né? Silvio, minha gatinha desapareceu, ela é preta com branco, ela tem um colazinho, quem encontrou entrar em contato com socorro 93754089. Leone Souza, por gentileza, você que conhece, né, tem essa questão dessa afinidade com gato, então manda o recado aqui, o telefone 93754089, repita aí para os gatinhos que estiverem vindo.
É complicado, né?
Então, quem souber qualquer informação sobre essa gatinha, tá certo que a família tá desesperada aí porque sumiu. É uma gatinha preta com branco e tá com tem um colarzinho, né? Quem encontrar, por favor, ligar para socorro aí, 93 75 40 89. Amanhã, quadrilha da Sulanca nos campos, lá em Caraúbas. Pessoal de Caraúbas aí convidada para ver essa quadrilha.
E essa premiada, quadrilha é boa.
Super premiada
que
agora.
É quadrilha,
que o
vai aquele povo todo.
Fernando Amaral. Fernando Amaral tá aqui e tá fazendo o convite aí pra pessoal nos campos em Caraúbas.
Assim. Ei, eu acho bonito.
Bom,
pra eu primeiro.
Ralf.
Pra turma do Face, um bom final de semana pra você, Silvio, um e grande abraço pra turma, pra Profílio
e Ralf agora é no Face,
assim. É um apelo que não, vamos lá.
Lá eu não podia usar isso, né?
Não podia. A turma da Profílio Imóveis, para o Tiago Bispo, que reclama dos buracos da cidade, para o Fabinho da Palestina, Gilmar da Silva, Valdir, todos do salão de seu Arlindo, para o Fabinho da Palestina, todos do salão de César, que estão ouvindo, para o Kleber Tiago, da ABC, na ABC, pulou também.
É, né?
Olha, o salão de César.
É um só rádio
ligado. O salão de César, o salão de seu Arlindo e o salão de tem mais outro aqui, depois eu digo, pulou de vez.
Ele escreve, foi ele que escreveu isso aí.
Marcelo, né? Silva do Cruz Alto, o meu amigo e amigo de Eusébio também, um grande abraço. Para Glosivan Assis, mandou um abraço para Natália Ruda.
Um abraço.
Para Billy Silva, um grande abraço para Billy Silva. Um abraço. Alcione Ferreira, mandou avisar você, Silvio. Um
abraço.
Que pensou que gostava da rádio. Mas ela disse que gostava era das pessoas da rádio, porque ela pulou de vez também.
Um abraço. Um abraço.
Pulou pra Apolo, tá na Apolo de punho no canto.
A esposa do Zé Boi também falou isso, né?
Lúcia.
Então, Lúcia, Zé Boi,
Manu. Gente finíssima, obrigado, eu me encontrei no Banco Itaú com uma pessoa maravilhosa.
Você já mandou isso e vai atrapalhar o
meu? Não. Que é a esposa do doutor Nanau.
Malena.
Finíssima. Ela escuta o programa da gente.
Pra também. João Paulo.
Malena, você é um dano.
João Paulo que tá ligado e pra Liane Souza também que tá ligado. E mandar um grande abraço pra Jorginho, que faz 2 anos hoje, é filho do meu amigo e irmão Carlos, pra Maru Véi, que tá sempre ouvindo a Polo FM, a melhor.
Ruda, Nicolau. Marques mandou um abraço pra você. Betinho, viu? Betinho.
Ontem.
O melhor programa do Brasil, segundo ele, pediu pra tocar Nicolau.
Quem foi?
É.
Abraçar o meio das neves.
Vetinho, acho que é Vetinho.
Olha, Mauro Paulinho Capilé.
Já pode soltar, porque agora.
Depois de meus alunos,
todo mundo tá trabalhando. Vamos lá, todo mundo!
Olha.
Ei, o Erico tá correndo pro banheiro nesse momento.
Vamos lá, todo mundo avisar aqui que no dia 30 de agosto, a grande vaquejada na vida do Pará, no parque.
Agora, todo mundo!
Nicolau!
Grande vaquejada, 30 de agosto.
Vamos lá, todo mundo, vamos lá.
Nicolau.
Essa é a música que o Natal
fez. Hoje eu tô até com dor de cabeça, rapaz. Sabe que você
todo mundo.
Nicolau.
Tchau, Natal.
Natal tá dançando aqui, ó.
É, mexendo a bundinha, é estranho. Pois é.
É estranho.
Tchau, Natália.
Tchau, um abração pra todo Santa Cruz e região, né? Um abração pra Manuel Serra Branca lá em Mato Grosso. Pessoal de Pão de Açúcar, um abração, né? Pão de Açúcar, audiência.
Galera, todo mundo, pessoal.
Nicolau!
A seguir eu e Márcia Arantes e o Manhã da Bola. Tchau, Natália.
Tchau,
Nicolau.
Tchau.
Nicolau. FM.